Os fatos relevantes dos fundos imobiliários. Nesse vídeo eu vou te contar os principais fatos relevantes divulgados pelos fundos imobiliários ao longo dessa última semana. Mais do que isso, eu vou traduzir eles para uma linguagem fácil de entender, porque eu sei que quando você para ler eles é um inferno, aquilo é escrito de um jeito que é ruim de entender, e aqui eu traduzo ele para ti, resumo ele para ti e ainda te dou a minha opinião. Será que isso é de fato relevante mesmo? É bom para o fundo? É ruim para o fundo? E aí, como é que é? Então fica comigo depois da vinheta que a gente já volta com os fatos relevantes. Maravilha! Antes de ir para os fatos relevantes, deixa eu me apresentar aqui. Eu sou Marcelo Fai, sou analista CNPI, especialista em fundos imobiliários. Esse é o meu canal do YouTube, onde toda semana eu posto conteúdos, veja bem você, o trocadilho, relevantes para o universo de fundos imobiliários. Então, por favor, se você ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever, curta esse vídeo aqui, encaminha para um amigo, ativa a sinetinha para ser avisado quando um próximo vídeo for postado por aqui. Fica por dentro de tudo. Vamos lá! Os fatos relevantes dos fundos imobiliários. Vamos, fato relevante! Vem para a tela, sem vergonha. Tá aí, vamos lá! Primeiro deles, o HTMX11. Ah, ele divulgou fato relevante dizendo que não pagará rendimento esse mês. Já vem fazendo isso há bastante tempo, vários e vários meses, desde que a crise do coronavírus pegou para o setor de hotéis, que ele acumulou uma série de prejuízos lá no, na época mais aguda dessa crise, e ele está tendo que compensar todo esse prejuízo para daí sim voltar a distribuir rendimentos, certo? Então não foi nesse mês ainda. Daqui a pouco ele volta a distribuir dividendos novamente, mas não foi dessa vez. Próximo, o HLOG, o fundo de logística da Red. Esse fundo divulgou dois fatos relevantes, anunciando duas novas locações. Tá? A primeira delas foi de 8.750 metros quadrados no CityLog Viracopos, tá? Que representa, essa área representa pouco menos ali de 3,5% da área bruta locável total do fundo. Esse é um contrato que vai se iniciar, contando da data da divulgação do fato relevante, 45 dias para frente. Nesse prazo, o fundo vai fazer algumas obras de melhoria ali no imóvel para receber esse inquilino, foi acordado com o inquilino dessa forma. E ainda será concedido 4 meses de carência para pagamento de aluguel. Então isso foi uma das locações. A outra locação, nesse mesmo empreendimento, foi de pouco mais de 40 mil metros quadrados. Essa sim, uma locação bem relevante. Essa locação sozinha representa 16% da área bruta locável do fundo. Um contrato de 36 meses é curto para um galpão, mas fazer o quê? É melhor ocupado assim do que desocupado. Tá? Só que esse aí não tem carência, mas permite que o inquilino entre antecipadamente no imóvel, o que não deixa de ser uma carência, né? Porque em tese começa o contrato, aí tu pode entrar e começa a pagar. Se tu deixa o cara entrar e ele vai pagar só depois, chama de carência. Ou tu não dá carência, mas diz que ele pode ocupar um mês antes, quer dizer, tá no mesmo, né? Mas enfim, o fato é que alugou uma área muito relevante do empreendimento e também relevante para o fundo. Né, com essas duas locações, o empreendimento, não o fundo, o empreendimento atinge quase 53% de ocupação. HGPO11, contextualizar esse fato relevante aqui. Há um tempo atrás, alguns cotistas propuseram uma assembleia para que fosse votado a contratação da CBRE, que é uma consultoria imobiliária, para que ela promovesse um processo competitivo de venda dos dois imóveis que fazem parte do patrimônio do fundo, com uma condição mínima de que ela encontrasse compradores para esses imóveis a um valor de R$ 39 mil o metro quadrado para pagamento em dinheiro à vista. né, se encontrasse, então, deveria trazer essas propostas para o administrador, que, por sua vez, convocaria uma nova assembleia para deliberar pela realização desse negócio e a consequente liquidação do fundo, certo? Bem, e assim foi feito, a CBRE fez o processo competitivo e aí chegou o resultado. O resultado é que não vieram propostas acima das condições mínimas estabelecidas nessa assembleia. Então, no Fato Relevante, ele resume ali o que foi o trabalho da CBRE, diz ali que ele mostrou para 100 interessados, assinou algumas dezenas aí de NDAs, né? Os termos de confidencialidade, para ela mostrar mais informações sobre os imóveis, e recebeu 8 propostas de compra, propostas firmes, mas nenhuma delas atingiu ou o valor mínimo estipulado ou as condições estipuladas, que é pagar em dinheiro à vista, né? A única que atingiu o valor seria pago com cotas de outro fundo imobiliário, o que a administradora entendeu que está muito longe do que aquilo que era a demanda dos cotistas e nem vai levar isso para a Assembleia. As outras até vieram com propostas à vista, mas valores abaixo dos R$ 39 mil reais o metro quadrado. Então, a administradora não vai levar isso para uma assembleia. Está encerrado esse assunto. O fundo continua existindo normalmente. Os valores vieram não muito longe desses 39, mas não chegou nos 39. Por um lado, não chegou lá nos 39, que era um preço alto pedido, assim, bem alto. Mas chegou bem perto, o que é uma boa sinalização para os imóveis que o fundo tem no seu portfólio e para o segmento de lajes como um todo também. O Rizaterrax, tá? Ele, eu coloco entre aspas aqui, né? Demitiu o formador de mercado, na prática rescindiu o contrato, porque tu não demite, né? É uma PJ, uma empresa rescindindo o contrato com outra, não é uma demissão, mas eu coloco entre aspas aqui para fazer uma brincadeira, mas o contrato não chegou ao fim. O Rizaterrax é que rescindiu ele no meio do caminho, entendeu que não precisa mais do formador de mercado. Tá? Esse prestador de serviço era a XP Investimentos. BRCR11, o fundo de lajes corporativas do BTG, ele comunicou aqui que prorrogou o desconto na taxa de administração. Essa prorrogação se dará por mais 3 anos. A taxa de administração original é de 1,5% ao ano, que é bem elevado para os padrões atuais da indústria, e fica em 1,1% ao ano, que está dentro do que é razoável ali para a indústria, ainda alto, mas dentro, né, bem próximo do que todo mundo vem fazendo na banda de cima, mas é dentro de uma realidade de mercado. Mais 3 anos de desconto, portanto, na taxa de administração do BRCR. A RI11, o fundo de recebíveis, esse fundo, há um tempo atrás, divulgou um outro fato relevante, dizendo que tinha dado problema lá num CRI, né? E aí havia sido decretado o vencimento antecipado do CRI. Ou seja, deu problema lá no CRI, tu chega pro devedor e diz: meu, o negócio é o seguinte, deu problema, tu tem X dias para quitar o CRI todo. É quase certo que o cara não vai quitar, né? Porque afinal de contas deu problema pro cara pagar as parcelas e vai ele pagar todo o saldo agora, né? Foi o que aconteceu. Então, o fundo foi lá, notificou o devedor e disse: ó, você tem 5 dias aí para quitar essa dívida toda. Deu a lógica, né? O cara não pagou. E uma vez não tendo feito o pagamento, o fundo agora então vai para execução das garantias. Na verdade, isso é um trâmite assim normal, né? Quer dizer, pô, tu decreta o vencimento antecipado e aí tu notifica o cara e diz: ó, meu, venceu antecipadamente, tu tem X dias para pagar. Tu dá a oportunidade do cara pagar, 5 dias úteis que foi dado de prazo pro devedor pagar. Até que ele não pague, bom, então agora sim eu vou finalmente executar as garantias. Então é isso que está acontecendo lá. Vamos ver como se dará a execução das garantias. RBCO11. mercado anda de um jeito que lhe faz parecer aquela... Sabe a série Billions? Faz parecer a série Billions mais um episódio do desenho da Turma da Mônica. Porque assim, pessoal, tá que tá aqui no, nos fundos imobiliários, tá uma puxada de tapete para todo lado. Tá uma selvageria, né? O que, que acontece aqui? Os cotistas, alguns, pedem a troca da gestora. Não só a troca da gestora, mas algumas mudanças sensíveis, assim, pro fundo, né? Dentre os cotistas, tem, acho que, 3 ou 4 pessoas físicas ali, mas um deles é o FOF, o MOR 11. Tá? Então, eles pedem uma convocação de assembleia, já com uma proposta para votar sim ou não pela troca da gestora, da administradora, do nome do fundo, da taxa de administração e outras alterações ainda no regulamento do fundo. Se aprovado, as principais mudanças são: a administração do fundo sai da BRL Trust para a Red DTVM, a gestão sai da RB Capital para a Red Gestão de Recursos, a taxa de administração passa a ser de 0,83% ao ano e tem algumas outras mudanças ali propostas no regulamento do fundo. Vamos ver. Muitas dessas propostas, se não me engano, desses tópicos aí precisa de quórum qualificado, ou seja, pelo menos 25% do fundo precisa estar presente nessa assembleia, se manifestar nessa assembleia, e naturalmente que a maioria deles precisa aprovar. Não é fácil de acontecer. Vamos ver que fim que dá mais um episódio da novela Billions nos FIIs, que, né, tá acontecendo aqui debaixo do nosso bigode. Vamos lá, TEP 11. Tá, um fundo da Telus Properties, um fundo de lajes corporativas, comunica aqui novas locações. Duas locações para um mesmo inquilino em 2 prédios diferentes. Então ele está locando ali para Aliar 510 metros quadrados no edifício Passarelli e está dando 6 meses de carência. E no condomínio São Luís, locando mais 945 metros quadrados para esse mesmo cara com 8 meses de carência. O fundo tem uma vacância relativamente baixa, bem baixa, eu diria, para lajes corporativas no atual cenário, de 8,16%, e com essas locações cai para 4,3%. Perceba que as carências aqui são longas, né? 6 e 8 meses. Depois que passar essas carências, o impacto previsto é de 3 centavos a mais por cota na distribuição mensal. Viur, o fundo de renda urbana, imóveis urbanos da 20 Partners, ela contratou um formador de mercado, né? Contratou o Banco Fator para ser o formador de mercado. Formador de mercado é aquele cara que fica lá negociando as cotas do fundo, provendo maior liquidez, facilitando a vida dos cotistas que querem comprar cotas ou vender cotas deste fundo. Rect 11, alugou mais 465 metros quadrados, é um contrato de locação a mais lá no prédio que ele possui em Brasília. Com isso, a vacância do fundo vai a praticamente 10%, o que é muito bom dado a localização dos imóveis desse portfólio. Tá? A localização, vamos lá. Nas localizações onde este fundo tem os seus imóveis, a taxa de vacância é bem elevada e ele está conseguindo baixar a taxa de vacância dele consideravelmente. Claro que fica bem evidente, apesar de a gente não ter certeza, na verdade a gente não enxerga o contrato, né? Não sabe em que valor foi feito, nem quais exatamente são as condições comerciais, mas é lógico que aqui a gente tem condições comerciais muito facilitadas para o inquilino, porque eu estou numa região com vários imóveis onde a taxa média de vacância é 30% e eu estou com 10%. Quer dizer, pô, eu tenho que estar fazendo alguma coisa diferente do mercado lá, e a diferença nesses casos é facilitar a vida do inquilino, dar desconto, carência, enfim, faz o que tem que fazer. De qualquer forma, bom, muito bom da gestão estar conseguindo fazer isso. Mesma gestora... Outro fundo, agora um fundo de logística. Aqui estão tomando um revés grande. Tá? Alguns inquilinos, 3 para ser mais exatos, eles estão comunicando que não querem mais permanecer no imóvel. Então eles pretendem descontinuar suas locações. As áreas somadas desses três inquilinos dá 15.400 metros quadrados. Isso representa quase 16% da área bruta locável do fundo, ou seja, aumenta nesse percentual a vacância do fundo, a vacância física do fundo, né? Se esses movimentos de fato se concretizarem, né? Porque agora os inquilinos disseram, ó, a gente pretende sair. Pelo menos para nós cotistas, no fato relevante, não tem a confirmação de que eles de fato vão sair, nem quando que eles sairão. Então, agora também ninguém avisa para não sair, né? O cara vai sair. Só a gente vai ficar sabendo dos detalhes aí daqui a pouco. A vacância desse fundo deve chegar próximo a 19%, não, considerando a vacância de junho, de final de junho, que é quando a gente tem a informação, mais esses 15,85% aqui, a gente chega em quase 19% de vacância a partir dessas devoluções de áreas que estão por vir. Beterra, fundo do BTG Pactual Terras Agrícolas. Ele ganhou mais uma, na verdade duas, teve mais duas decisões judiciais favoráveis ao fundo. A decisão é uma decisão que encerra o contrato e tira do Milton Cello o direito de uso de superfície, que ele tinha até então, pelo não cumprimento do contrato, quer dizer, o cara não pagou, e aí o fundo conseguiu, de forma liminar, já acabar com esse contrato, inclusive tirar isso que ficava registrado lá na matrícula do imóvel. Então, isso já está baixado, isso aumenta bastante a liquidez da terra, então para o fundo conseguir daqui a pouco vender essa terra, tirar esse cara de lá, botar outro, porque aí, ainda que tenha um rolo lá, tu bota um outro... superficiário é o nome que se dá para o cara que assume esse lugar lá, que o direito de uso da superfície, né? Como se fosse um inquilino, bota um outro no lugar, pelo menos tu começa a fazer renda. Então o fundo obteve uma vitória importante, não é definitiva, ela é em caráter liminar, ainda vai ser julgada e tal, mas mesmo que em caráter liminar e que ela vá ser julgada, ela já passa a ter efeitos imediatamente. Então ele pode tirar o cara de lá e botar outro no lugar. Pode tranquilamente chegar lá e exigir o despejo do cara. O cara leva lá o milho, a cultura que ele está plantando lá em cima da terra. Ele leva embora, a terra fica. E o fundo pode botar outro superficiário lá dentro e pode despejar o cara. Inclusive fazendo uso de força policial. Agora nós vamos ver a bala comer nos fundos do agronegócio. De qualquer forma, bom pro fundo. Isso aqui até agora. Beleza, turma? Então, esses são os fatos relevantes da semana. Obrigado por ficar comigo até aqui. Lembra, te inscreve aqui no canal, curte o vídeo, ativa a sinetinha, encaminha isso aqui para um amigo que lê os fatos relevantes e não entende nada, porque eu tenho certeza que tu tem um amigo assim, tá? Manda para ele começar a assistir essa série de vídeos, beleza? Até mais, nos vemos.